Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus e tendo observado o quórum regimental, declaro aberta a sessão e peço ao senhor secretário que faça a leitura da ordem do dia.
Câmara Municipal de São Felipe do Oeste, Rondônia, segundo período legislativo da terceira sessão legislativa da sétima legislatura. 24ª reunião ordinária. Pequeno expediente, leitura da ordem do dia, leitura do expediente recebido, inscrições para o grande expediente. Grande expediente, palavra vaga aos vereadores inscritos, inscrições para as considerações finais. Segunda parte, ordem do dia. Primeiro, discussão e votação única do projeto de lei número 1338/2023, autoria Poder Executivo, assunto. Autoriza abrir crédito adicional especial por recurso vinculado no valor de R$ 300.788,80, repasse fundo a fundo, aquisição de medicamentos Cesal, Semusa e da outras providências. Segundo, discussão e votação única do projeto de lei número 1339/2023, autoria Poder Executivo, assunto. Autoriza abrir crédito adicional especial por recurso vinculado no valor de R$ 101.025,50, repasse fundo a fundo, aquisição de medicamentos, Cesal, Semusa e da outras providências. Considerações finais. Palavra vagas aos vereadores inscritos no livro especial de oradores, plenário Daniel Elias, em 7 de agosto de 2023.
Peço, senhor secretário, que faça a leitura do expediente recebido.
Ofício número 22, CI 2023, São Felipe do Oeste, em 7 de agosto de 2023. Ilmo Senhor, Edmar Inácio Rosa, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, servimos-nos de presente para solicitar desta Casa de Leis o auditório para a realização de uma audiência pública referente à avaliação das metas estabelecidas na LDO do primeiro semestre de 2023, que será realizada no dia 10 de 8 de 2023, às 9 horas. Convocamos também a Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara e a quem interessar. Informamos ainda que a audiência pública será transmitida via Facebook. Sendo que tínhamos para o momento, colocamos-nos à disposição para prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Rosângela Chagas, controladora interna. Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Ofício Circular número 22/2023, Gabinete do Presidente do TCE Rondônia. As suas excelências, os senhores prefeitos municipais, presidente de câmaras municipais. Assunto: Nota Técnica número 1/2023, SG CE TCE Rondônia, piso do magistério e LRF. Referência CEI número 4577/2023. Senhor prefeito e senhor presidente, no caso, senhor presidente, ao tempo em que cumprimento Vossa Excelência, disponibilizo a nota técnica número 1/2023, TCRO, que trata de orientação para o reajuste do piso nacional do magistério em conformidade com as regras estipuladas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e análise do impacto provocado nos municípios do estado de Rondônia. Segundo, a nota técnica em questão visa oferecer aos gestores públicos um direcionamento claro e preciso para a correta aplicação dos recursos destinados ao pagamento dos profissionais de educação, assegurando o cumprimento da legislação vigente e a manutenção do equilíbrio fiscal dos municípios. Atenciosamente, conselheiro Paulo Curi Neto, presidente. O senhor presidente deixou aqui, disponibilizou a nota técnica, que ela é bastante extensa para quem interessar fazer leitura, né, os demais vereadores. E aqui nós vamos ler o parecer jurídico, né, dessa Casa de Leis em relação à nota técnica que foi lida. Vamos lá. Parecer jurídico, justificativa. Parecer jurídico número 1 de 2023. Trata-se de consulta jurídica solicitada pelo presidente da Câmara Municipal de São Felipe do Oeste, demandando elaboração de parecer jurídico a respeito do piso nacional do magistério estabelecido pela Lei nº 11.738, de 2008, com base na nota técnica do TCE nº 1/2023 do TCE-RO. Assim sendo, solicita parecer dessa assessoria sobre qual procedimento adotar. E a síntese do necessário, passamos aos fundamentos do presente instrumento. Dos fundamentos. O piso nacional de salário dos professores foi instituído pela Lei nº 11.738/2008, que fixou o piso salarial com base no vencimento. Acerca da constitucionalidade dessa lei, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade número 44.167, considerou constitucional a norma que instituiu o piso nacional dos professores de ensino básico das escolas públicas brasileiras. Pela decisão, são constitucionais os dispositivos da Lei 11.738, de 2008, que fixam o piso salarial com base no vencimento e não na remuneração global dos professores. Dessa forma, o piso nacional de salário dos professores não se confunde com reajuste salarial. A Lei 11.738, de 2008, teve por objetivo estabelecer um limite abaixo do qual nenhum professor pode ganhar. Cumpre ressaltar ainda que a nota técnica emitida pelo TCE-RO, visando sobre a atualização do piso salarial nacional do Magistério Público da Educação Básica, fará muito cristalina ao enfrentar o tema, interpretando-a com critérios legítimos sobre a matéria objeto desta consulta, ficando desde já consignado por esta assessoria que sua adoção poderá se dar na íntegra. Ademais, cabe informar que o município somente ficará obrigado a aplicar os valores definidos pelo Ministério da Educação e Cultura quando o respectivo vencimento base se tornar inferior ao piso nacional, garantido pela legislação como patamar mínimo do vencimento base ao profissional. Nesta toada, como bem destacou a nota técnica, deve o valor definido pelo piso ser considerado como referencial aplicáveis a profissionais com formação em nível médio e jornada de trabalho não inferior a 40 horas semanais e 200 horas mensais. Diante disso, temos que os profissionais que cumprem carga horária inferior à acima citada devem ser remunerados com a observância da regra da proporcionalidade do valor do piso, consoante disposto no artigo 7º, inciso 5º da Constituição Federal. De igual forma, referida imposição também não se aplica a profissionais que já recebam como salário base valores superiores ao estabelecido como piso, ficando a atualização, neste caso, a cargo do gestor, que sempre deverá observar atentamente as regras estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Com efeito, ressaltamos que a atualização do piso salarial não implica em reajuste linear, ou seja, de forma contínua na tabela salarial de toda a carreira, vez que o entendimento fixado pelo STF encaminha no sentido de que o vencimento inicial não poderá ser abaixo do piso, não indicando de forma alguma que os valores superiores ao piso precisem serem reajustados na mesma proporção. Como bem definiu a Suprema Corte, apenas o salário piso dos profissionais de ensino básico é de competência legislativa da União, sendo os demais níveis da mesma carreira de competência exclusiva local de cada ente, devendo ser estabelecido no Estatuto dos Servidores ou Plano de Carreira dos Servidores Municipais. Outro sim, vislumbra-se do julgado supracitado ADI número 4.167, que qualquer atualização concedida no piso salarial deve incidir sobre o vencimento base e não sobre a remuneração global. Ou seja, não se admite que sejam computados para atingir o salário piso, vantagens pagas a qualquer título, sendo contadas nessa equação apenas a remuneração inicial. Para o fim preconizado no artigo 1039 do Código do Processo Civil de 2015, firma-se a seguinte tese. A Lei 11.738 de 2008, em seu artigo 2º, inciso 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do Magistério Público da Educação Básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira, o reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se essas determinações estiverem previstas em legislações locais. Impactos do reajuste do piso do magistério em 2023. Foram mencionadas na nota técnica do TCRO que, após a realização de diligências, apurou-se que 29 municípios já implementaram o reajuste do piso do magistério, atualizado pela portaria do Ministério da Educação. Entretanto, 22 municípios afirmaram que ainda não promoveram o reajuste do piso do magistério até o final do primeiro quadrimestre de 2023. No presente caso, o município de São Felipe ainda não reajustou o piso salarial dos professores. Importante ressaltar que o reajuste do piso nacional do magistério não é facultativo, mas sim uma obrigação legal decorrente da Lei 11.738, de 16 de julho de 2008. Nesse cenário, revela-se fundamental aos municípios que revisem a legislação local, respeitada a garantia de irredutibilidade de vencimentos, estabelecendo base de cálculo diversa do vencimento básico para as vantagens pagas aos servidores, com exceção das vantagens previstas na Constituição Federal de 1988 e outras instituídas por meio de leis de caráter nacional. Deste modo, serão eliminados os incrementos excessivos das despesas em decorrência do chamado efeito cascata, ocasionado pelo aumento do vencimento básico inicial. Na hipótese de os entes municipais não possuírem disponibilidade orçamentária para a atualização do piso nacional do magistério, devem recorrer à União para fins de complementação dos recursos necessários ao custeio da nova despesa nos termos do artigo 4º da Lei nº 11.738, de 2008, demonstrando o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 3º da portaria número 203, de 2 de março de 2011, do Ministério da Educação, o MEC. Da conclusão. Diante disso, em face da solicitação feita pelo nobre presidente desta Casa de Leis, e considerando todo explanado no presente estudo, com base na legislação e jurisprudência acima mencionados, bem como nos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, transparência e eficiência, e nota técnica do TCRO, nos posicionamos da seguinte forma: que o gestor do município de São Felipe do Oeste deve ficar atento às orientações conforme nota técnica do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em que orienta o Poder Executivo a reajustar o piso salarial dos professores no valor de R$ 4.420,55, no vencimento base em 2023, sem incidência automática do reajuste anual para toda a carreira. Tampouco reflexo imediato sobre possíveis vantagens concedidas aos profissionais, salvo se tais incidências estiverem previstas na legislação local, pois a referida nota encontra-se em conformidade com o que determina a lei. O que vale deixar cristalino, o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia firmou o entendimento no sentido de que os aumentos de despesas com pessoal decorrentes do cumprimento do piso nacional se enquadram na execução legal prevista no artigo 22, parágrafo único, inciso 1º da Lei nº 101 de 2000, Lei de Responsabilidade. Sendo assim, não há que se falar em vedação imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal quanto ao reajuste do piso nacional do magistério, posto que decorre da obrigação legal e se enquadra na ressalva prevista no artigo 22, parágrafo 1, único, inciso 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em tempo, já que a organização administrativa e fixação dos valores dos servidores públicos do município é competência exclusiva do Poder Executivo Municipal, a Câmara Municipal de Vereadores deve, atentamente solicitar do Poder Executivo o encaminhamento do projeto de lei para apreciação, deliberação e aprovação de atualização do piso salarial nacional do Magistério da Educação Básica dos servidores desse município. Por fim, informamos que o presente informativo técnico não é vinculativo, sendo que encaminhamos para análise da presidência do Poder Legislativo para querendo tomar as devidas providências. Este é o nosso entendimento, salvo o melhor juízo. São Felipe do Oeste, 3 de agosto de 2023, Joyce Cristiane Lourenço.
Inscrição para o grande expediente. Grande expediente, palavra vaga, os vereadores inscritos no livro especial de oradores. Passo a palavra pelo prazo de 10 minutos no grande expediente abordando o tema livre ao vereador professor Rony.
Senhor presidente, demais companheiros, público presente e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, Facebook e YouTube. Venho aqui, faço uso hoje da tribuna, há vários dias, né, estamos de recesso parlamentar, não quer dizer que não estejamos, né, não estávamos trabalhando, sempre fazendo aí, correndo atrás da necessidade da, importante da população. Foi um período aí tranquilo, não teve sessão extraordinária dessa vez, né, vereador Beto? É até que as sessões extraordinárias que foram pedidas sempre foi para liberação de recursos, né, créditos, então era muito, muito importante. Mas nesses 15 dias aí não foi necessário, então a gente não nos encontramos aqui nessa casa de lei nesse período. Mas vamos lá. Hoje eu faço uso da tribuna, mais uma vez, para falar sobre o nosso piso nacional do magistério, né? O mínimo. E aí, a pedido dos demais vereadores, nós falamos bastante com o presidente, ele tomou a iniciativa de, agora, vereador Anderson, nós aqui com a nossa assessora jurídica, né? Atendendo, ficamos um bom tempo sem, podendo passar essa nota técnica, onde a gente também irá analisar, estudar e fazer as devidas ponderações e cobranças no que tende a essa casa de leis, ao executivo, principalmente em relação ao projeto de lei que não foi encaminhado para cá até hoje para fazer essa correção do piso nacional. Sei que tem um decreto que foi feito, algumas mudanças, algumas alterações, mas acompanhando a ideia da nota técnica, nós precisamos de um projeto de lei para que isso seja estabelecido de forma correta e de acordo com o que estabelece o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, né? Então, assim, dizer que a gente está junto na luta com os nossos profissionais da educação, essa Casa de Leis nunca correu dessa briga, a gente cobra, a gente já fez diversas cobranças ao Executivo, o Executivo vem fazendo algumas reuniões com a categoria, mas o que a categoria espera ainda não chegou, que é o reajuste da forma que deve ser feita, da maneira que a lei nos mostra. Então, assim, é difícil, eu sei que não vai ser fácil, através das reuniões, o prefeito mostra aí as contabilidades, não está batendo muito direito, mas a nota técnica deixa claro, prefeito, nós lemos e relimos, quando chega a esse ponto, o servidor não pode sair perdendo, principalmente porque é uma lei federal, e aí é começar a enxugar. Quando não tem mais onde enxugar, vereador Beto, é cortar na carne, é o que diz, deixa, está claro na nota técnica, enxugar folha, apertar orçamento e assim conseguir cumprir a lei. E os demais funcionários que são os da educação que a gente está falando, lutando por seus direitos, que todos nós temos que fazer, né? Cada um corre atrás de onde o sapato aperta, e hoje não é nem questão de sapato apertar ou não, é uma questão de lei que a gente cobra, prefeito, que ela seja cumprida na sua íntegra, a lei do piso nacional do magistério. Isso daí não tem para onde correr, vai acontecer, vai ser retroativo a janeiro, não tem o que fazer, né? Nós vimos aí Rolim de Moura, o prefeito entrou na justiça mostrando a situação que talvez não teria condições, a justiça determinou que seja feito, né? Não sei a situação do outro município, estou falando algo que eu vi que a justiça determinou que fosse feito, né? Fosse pago o piso. Se já paga o piso, ótimo, está tudo certo, né? Mas o piso deve ser pago, é lei estipulada aí pela de 2008, né? A lei de 2008. Estou aqui, perdi o número da lei, desculpem aí. Dizer aos professores que nós continuamos junto e no que precisar e o que a gente tiver de poder de fazer, a gente está fazendo. No momento é cobrar, junto com eles, ajudar a divulgar, né, as ideias, o que pode ser feito. E aí, fora isso, se não for mandado o projeto de lei, nós não temos muito o que fazer a mais do que a gente vem fazendo, que é divulgar, é cobrar, é escutar, dialogar. Mas, às vezes, eu entendo eles que eles não consideram que seja o suficiente. Mas é o que nós podemos, né, Beto? O que nós estamos fazendo, graças a Deus. E o Executivo tomando suas decisões e ponderando da forma que acha que deve ponderar e fazer. Ok? Hoje também, acabei tendo aí, como que eu posso dizer, chegou até mim uma situação que é a falta de van ou de recurso para que a van ou os carros do município da saúde, nesse momento, né, possa levar os pacientes que não sejam de emergência ou aqueles que é oncologia, hemodiálise, ou aqueles que já têm mandado judicial, a Cacoal. Foi uma situação que foi me passada. Conversei imediatamente, mandei mensagem para o prefeito explicou, justificou, né, o motivo, o secretário está aqui também. Eu entendo, o entender e o concordar são diferentes. Entendo, estou em outra posição, minha posição é de cobrar, quem executa, quem administra o recurso público é a administração, mas eu não concordo, porque no início do ano, eu vou até dizer porque eu não concordo e justificar a minha posição. No início do ano, eu vim aqui nessa plenária, falei sobre contratação de serviços terceirizados para fazer aquilo que os mesmos funcionários já faziam antes do serviço terceirizado vir. Entendo, considero que estão fazendo um pouquinho mais. Concordo. O que eu não concordo é que o hospital não ficava parado por falta de limpeza ou por falta de atendimento ali do SAMI por alguém que era contratado pelo município. E nem ficava sem comida por falta de cozinheira. Essas pessoas que ali trabalhavam e com muito suor precisavam, sim, da contratação de umas duas a três pessoas, precisava. Meu pai, na época, era até diretor e a gente viu essa necessidade, muita hora extra, porque as meninas que trabalhavam precisavam, muitas das vezes, trabalhar até acima da carga que podia. Então, precisava contratar duas, três pessoas. Mas já resolvi um pouquinho o problema. Essas pessoas que trabalhavam no hospital foram remanejadas para outras secretarias, para outros locais. Algumas delas nem têm aonde trabalhar, ficaram até mais gente do que necessário em algum lugar. Se perguntar, já vou avisar, já vou explicar logo. Na escola, pelo que eu me lembro, a vida inteira teve duas cozinheiras, hoje tem três, por período. Então, já dá para ver aí que saiu de lá para aumentar um pouco o número em outro lugar. Ficou bom para quem já trabalhava? Faz o serviço melhor lá no, na educação? Mas a questão é o ajuste. Eu estou só explicando para dizer porque eu não concordo. Eu acho que se tivesse feito um planejamento diferente, não tivesse contratado a empresa, gastado R$500 mil por ano para pagar funcionários, para fazer o que já vinha sendo feito, desde as gestões anteriores, R$500 mil, estou falando de uma quantia considerável. Contratado mais duas, três pessoas, que isso não teve problema para a prefeitura, que nós estamos com 46% na folha, né? E com mais de 60 funcionários portariados, então dava para contratar as duas, três pessoas que precisava lá, talvez até quatro, para poder manter os atendimentos, manter a limpeza, manter a questão da alimentação, e ainda sobraria por ano uns R$400 mil, que numa hora dessa, na hora da necessidade, teria como cobrir com esse recurso que é pago uma empresa terceirizada, que, infelizmente, já teve até denúncia, e eu mesmo procurei os documentação, todos os vereadores assinaram aí um requerimento, um ofício pedindo documentação sobre a empresa, de algumas, não tão grandes, mas algumas irregularidades dessa empresa. Então, assim, eu estou justificando que eu não concordo de não ter o orçamento. Digo que eu entendo que não tenha. Por quê? Porque a gente sabe que o recurso público, ele não é garantido todo dia ou dia que a gente espera. Então, nós temos que ter essa, ponderar e ter essa sensibilidade. Talvez tenha um planejamento de Secretaria de Saúde, esperando um recurso X, esse recurso não cai no tempo programado, né, porque existe uma burocracia, existe esse ano, principalmente, secretário, houve troca de governo, então há uma troca de planejamento do governo federal, então a gente sabe que existe isso. O não concordar eu acabei de justificar, que talvez teria recurso se tivesse feito um planejamento diferente. Eu estou falando isso, que eu sempre disse que eu fui contra, não sou a favor, não sou contra o serviço das pessoas, mas sou contra de ser feito dessa forma. A empresa terceirizada está prestando o serviço, as meninas da empresa terceirizada, os meninos que trabalham, estão fazendo um serviço de excelência. Mas quando se fala de recurso público, que você precisa planejar, eu acho que era possível ter sido feito um planejamento de uma outra forma, para que não hoje dependesse de um recurso federal que ainda não caiu na conta, eu tenho certeza que vai cair, vai continuar fazendo o trabalho que a saúde vem fazendo, não teria esse problema hoje e essa preocupação de todos nós vereadores. Outra situação, prefeito, aproveitar que o senhor está aqui, que eu digo com os demais vereadores, e como eu já falei até na rua em outros lugares, eu vou falar aqui, não é segredo, essa situação que aconteceu hoje, que chegou até mim e mais vereadores, chegou pela internet, pela rede social, pelo Facebook, a cobrança, e aí nós fomos descobrir o que está acontecendo. Algo que eu tenho certeza, desculpem vocês dois, que eu tenho certeza que tem mais de mês que vocês sabiam. Podia ter chamado essa casa de leis, esses vereadores, para sentar e explicar, ó, está acontecendo isso ou vai acontecer isso. Nós precisamos, nós temos a parceria dos recursos, nós trazemos, conseguimos os recursos, vocês conseguem agilizar, organizar toda a administração para que esses recursos sejam empenhados e consigam ser executados no município. A gente sabe que depende de uma equipe de competência que essa prefeitura tem. A gente sabe que depende de um ajuste financeiro para pagar as contrapartidas. A gente sabe disso. E sempre elogiamos aqui, falamos, sempre fazemos isso. Né? Então, assim, o que acontece? Mas tem horas que a gente fica aqui sem saber o que está acontecendo. Então, essa outra parte, nós precisamos também. Aquela parte da parceria, que é em prol do município, recurso, administração, e também do planejamento da administração, para que a gente, às vezes, quando até queira defender, se quiser defender, a gente tenha argumento. Hoje fomos pegos de surpresa. Eu desafio qualquer vereador falar que ele sabia, tinha algum argumento para explicar, mesmo que a pessoa não concorde, prefeito, igual eu disse, mas que entenda. Então, nós estamos precisando um pouquinho mais disso, Beto. Que essa parceria também do diálogo, para a gente entender o que está acontecendo, quais são as projeções, quais são os planejamentos futuros da nossa administração, para a gente poder, de alguma forma, também poder apoiar e ajudar. Por um momento é só, meu muito obrigado.
Não tendo mais nenhum vereador inscrito no grande expediente, passaremos então para a segunda parte. Segunda parte, ordem do dia. Primeiro, discussão e votação única do projeto de lei 1338/2023. Autoria, Poder Executivo, assunto. Autoriza abrir crédito adicional especial por recurso vinculado no valor de R$ 300.788,80. Repasse fundo a fundo aquisição de medicamentos Cesal, Semusa e da outras providências. Em discussão, projeto de lei 1338/2023. Em votação, vereador professor Rony.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador professor Rony, vota sim. Vereador Anderson Padeiro.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Anderson Padeiro, vota sim. Vereador Daniel Luciano. Vereador Daniel Luciano, vota sim. Vereador Paulo Ferrari.
Voto sim, presidente.
Vereador Paulo Ferrari, vota sim. Vereador Alemão.
Voto sim, presidente.
Vereador Alemão, vota sim. Vereador Cleito. Vereador Cleito, vota sim. Vereador José Roberto Xavier Silva.
Sim, senhor presidente.
Vereador José Roberto, vota sim. Aprovado o projeto de lei 1338/2023, por 7 votos sim, 1 ausência e 1 abstenção regimental. Segundo, discussão e votação única do projeto de lei 1339/2023, autoria, Poder Executivo, assunto, autoriza abrir crédito adicional especial por recurso vinculado no valor de R$ 101 mil, R$ 25,50, repasse fundo a fundo, aquisição de medicamentos, CESAL, CEMUSA e da outras providências. É em discussão o projeto de lei 1339/2023. Tem votação. Vereador professor Rony.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador professor Rony, vota sim. Vereador Anderson Padeiro.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Anderson Padeiro, vota sim. Vereador Daniel Luciano.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Daniel Luciano, vota sim. Vereador Paulo Ferrari.
Voto sim, presidente.
Vereador Paulo Ferrari, vota sim. Vereador Alemão.
Voto sim, presidente.
Vereador Alemão, vota sim. Vereador Cleito.
Voto sim, presidente.
Vereador Cleito, vota sim. Vereador Zé Roberto.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Zé Roberto, vota sim. Aprovado por 7 votos sim, 1 ausência e 1 abstenção regimental, o projeto de lei 1339/2023. Considerações finais. Palavra vaga aos vereadores inscritos no livro especial de oradores. Concedo a palavra pelo prazo de 5 minutos em considerações finais ao vereador Anderson Rodrigues Teles.
Senhor presidente, senhores vereadores, prefeito municipal, secretário de saúde aqui nesta noite, dando aí mais um início do nosso trabalho, aí onde nós estamos retornando, né, para nosso trabalho aqui. Senhor presidente, quero aqui dar parabéns ao nosso deputado Marcelo Cruz, mais 100 mil para medicamento. Né, aí, juntamente o vereador Paulo esteve intercedendo. Parabéns, vereador, parabéns ao nosso deputado do estado de Rondônia, Marcelo Cruz, que vem aí pelo estado fazendo um belo trabalho, que vem fazendo, plantando o tijolinho dele, né, fazendo a função dele. Quero aqui, senhor presidente, dar o parabéns a todos eles. Senhor presidente, eu quero aqui, nesta noite, pegar um gancho ao com o nosso vereador alemão, ou vereador Rony, falou. Realmente, semana passada, essa semana, infelizmente, senhor prefeito, secretário de saúde está aqui, infelizmente está uma vergonha para o nosso município, porque eu quero dizer aqui, porque não é só para o vereador Padeiro que manda mensagem. Eu acredito que estamos mandando mensagem, eu acho que é para os 9 vereadores, os 9 colegas, aí sobre esse carro para atender, a levar a nossa população de São Felipe, do nosso distrito de Novo Paraíso, para atender, para ser feito atendimento. Hoje, uma passagem, hoje, o vereador Rony, se eu não me engano, eu acho que vai estar uns 180, 200 reais uma passagem para até Porto Velho. Você acha que uma pessoa com salário mínimo, você acha que vai aguentar? 180 reais só para ir, com mais 180 para voltar? Infelizmente, não tem como aceitar um negócio desse. Edinho, prefeito, está aqui, secretário de saúde, que senta juntamente com essa casa. Nós sempre falamos, nós estamos aqui à disposição para ajudar, para fazer. Mas, infelizmente, corta na carne, mas corta em outro lugar. Mas não na saúde, infelizmente, nesses carros, para que venha atender a nossa comunidade. Infelizmente, aí, nós, vereadores, somos cobrados. E aí a gente, onde a gente vai, o povo está falando para nós, foi o prefeito municipal que mandou cortar esse carro. Infelizmente, é difícil. Eu acredito que os 9 colegas estão recebendo mensagem aí no selado 6, cobrando nas redes sociais. Isso está uma vergonha. Sempre falei e sempre sou parceiro em tudo. Falei, prefeito, semana passada, estou disposto a ajudar. Mas, infelizmente, vai chegando uma hora que não tem cabimento a gente aguentar isso, não. Porque deixar de atender a uma pessoa que mora no sítio, que recebe um salário mínimo de 1.212, hoje, na verdade, subiu, está 1.302, né? Então, uma pessoa que recebe um salário de 1.302 para ir para Porto Velho pagar uma passagem, entendeu? Saúde, a pessoa vai daqui para Porto Velho fazer o tratamento, nada, é uns 600, 700 reais para ir até Porto Velho. Infelizmente, isso é uma vergonha. Eu acredito que tem que cortar em outro lugar, mas não na saúde. Isso é uma vergonha. Porque está aí, nossa população está aí e precisa. Falou que até Cacoal tem sido cortado. Isso, infelizmente, não tem como aceitar isso. E peço apoio ao nobres colega. Essa semana, estarei vendo aí um requerimento, peço também já ao nobre colega, vou pedir BDT dos veículos da saúde, porque vai chegando uma hora que não tem cabimento a gente aguentar isso mais não. Tá? Então, peço ao nobre colega, peço aqui que todo mundo nos ajude, prefeito municipal, resolva esse problema. Está aí o piso salarial dos professores. Está aí, ó. Que pague, mas infelizmente tem que cortar. Tem hora que tem que cortar na própria carne e ser pago. É só isso para a noite, muito obrigado.
Passo a palavra pelo prazo de 5 minutos ao vereador Paulo Henrique Ferrari em considerações finais.
Senhor presidente, senhores vereadores, permissão, Vossa Excelência, presidente, comentar o prefeito municipal, vice-prefeito, nosso secretário de saúde. Boa noite, seja bem-vindo a essa Casa de Lei. Dizer, senhor presidente, também que estou com os professores municipais. Nós temos um parecer, uma nota técnica, tanto do Tribunal de Contas quanto da nossa jurídica. E na última sessão eu cobrei que o Executivo enviasse poder de esse projeto de lei para que se fosse aprovado esse piso magistério. Mas até o momento, acho que o Executivo ainda vem tentando segurar essa situação. Não veio para essa Casa de Lei, mas é dizer aos professores que nós somos fiscal, nós não somos gestores, não temos orçamento. Quem tem orçamento é o Executivo, ele sabe das suas contas. Mas dizer que eu, mas os demais vereadores aqui, nós estamos a favor dos professores. Temos aí também a PEC da enfermagem, já está caminhando aí para uma normalidade, né? Faltam algumas publicações. O secretário me disse que fez algumas informações que foram solicitadas. Estamos aguardando o repasse. E, infelizmente, acho que direito adquirido aí de servidores, a gente tem que estar de acordo e apoiar essa categoria. Parabenizar aí o deputado Jean Mendonça, 300 mil de medicamento, que está na conta aqui. Deputado Marcelo Cruz, com esses mais 100 mil que integrou também, 300 mil do mês de novembro para cá. São recursos que a administração deixa de gastar do recurso próprio. Sabemos aí que o PAB, que é para custeio, não está caindo, mas essas conversas que vêm aí desde ontem, hoje, o dia inteiro aí, nos assoreando através de WhatsApp, nos deixa um pouco preocupado, né? Infelizmente, nós não temos aí um parecer da administração, o que, que será cortado. Vai levar só oncologia, vai levar só hemodiálise. Pessoas que procuraram a regulação para fazer agendamento, disse que não terá mais a van para levar. Eu gostaria muito que o Executivo marcasse a reunião com o Executivo, igual quando ele precisa de alguma coisa, ele busca o Executivo. Para nos explicar o que está acontecendo. Nós somos os primeiros a ser cobrados. Então, eu gostaria muito aí que o Executivo aí tentasse nos passar, junto com o secretário de saúde que está aqui, o que está acontecendo. Não hoje, depois da sessão, marque uma reunião aí e nos explique o porquê. Se é verídico, o que será cortado. Nós sabemos que o governo federal, o vereador Rondi já explicou aqui, Nós temos conhecimento que tem recurso que não está sendo repassado. Mas, infelizmente, a população nos cobra e nós temos que repassar. O vereador Juan Lemão foi feliz em dizer na última sessão, aqui ou na penúltima, referente ao reto escavadeiro da agricultura. Nós autorizamos um projeto de lei aqui no qual as horas máquinas cairiam na conta da agricultura e tivemos informação que o executivo foi lá e remanejou o recurso que estava na conta da agricultura. Não sei o valor, mas retirou parte desse recurso e levou para outra secretaria. Irei procurar o executivo através de ofício, através de requerimento, para saber se isso é verídico. Como você tira de uma secretaria que já tem pouco recurso e temos uma lei aprovada que seria repassado mensalmente? E você, quando repassa, nós parabenizamos aqui nessa tribuna o dia que foi repassado 100 e poucos mil. Aí você vai lá e resgate esse dinheiro da agricultura e manda para outra secretaria. É uma situação que nós também temos que sentar com o executivo, porque a população nos cobra também, se for verídico, saber o porquê, para onde é que foi. Eu acho que o prefeito faz o que ele quer do orçamento dele, mas nós, no mínimo, nós teríamos que ser informados, ó, estou precisando fazer isso aqui, o porquê e para onde é que vai. Nós vimos aí um contrato, nós temos dois jurídicos que prestam um excelente trabalho na administração, mas hoje nós tivemos o prazer de ver aqui, ó, 29 de junho, mais uma empresa contratada para 90 dias, 7.200 por mês, um empenho número 1082, R$ 21.600. São dinheiro público e todo mundo tem acesso, estão olhando isso aqui. Então, acho que está na hora de, quando a água encosta no executivo, ele procura a Câmara. Igual da situação do trator, nós sabemos, explicamos, para algumas populações, às vezes nos cobram, estamos aguardando a justiça definir a situação, mas nós, referente ao magistério, nós sabemos o que está acontecendo por alto. Mas tem coisa aí que acho que é dever do executivo, já que nós somos parceiros, que hoje tem 400 mil de abertura de crédito aqui, que é um acordo entre executivo, legislativo, nós sabemos dos 300 mil do Jean, que veio numa parceria, mas temos mais 100 mil do Marcelo Cruz e temos muito recurso para cair aí. Então, eu gostaria que fosse sentado o executivo legislativo para que nós não ficamos aí pairando no ar sem saber o que está acontecendo. Obrigado.
Passo a palavra pelo prazo de 10 minutos ao vereador Alemão. Aliás, 5 minutos em considerações finais.
Senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, ao público que nos assiste via Facebook. Senhor presidente, subo nessa tribuna hoje, mais uma vez aqui, para cobrar o nosso diretor-geral do DR, Sérgio Tobias. Nossa linha FA01 não recebeu nenhum patrulhamento esse ano. Linha 45 recebeu um paliativo, mas já voltou a ficar danificada. Não sei o que está acontecendo, porque não está sendo feito em São Felipe. A gente vê postagem do DR em outros municípios, Pimenta Bueno, está um brinco. O que está acontecendo, que só está trabalhando em Pimenta, eu não sei. São Felipe, mais uma vez, está abandonado. E subo nessa tribuna, após 20 dias ter cobrado, para cobrar de novo, que não resolveu nada. A ponte do Rio Antônio João está da mesma forma que estava. Um caminhão de madeira saiu desse município para poder resolver o problema daquela ponte. Aí, você vai falar com ele, ele falou que as madeiras não prestam. Então, devolve ela para o município. O município está precisando. Se a madeira não presta, devolve. Quero aqui também, senhor presidente, falar sobre o que está acontecendo na nossa saúde. Infelizmente, o vereador Padeiro tem razão. Tem pessoas ganhando muito pouco. E se precisar pagar uma passagem para ir em Porto Velho e voltar, vereador, fora alimentação, come mais da metade do salário dele. E, infelizmente, o município também entendo que precisa ser cortado gasto, mas peço ao prefeito, ao vice e ao secretário que estão aqui presentes, que sente novamente, vê se não tem uma outra forma. Se não tiver, infelizmente, é o que vai acontecer. Mas nossa população, principalmente a nossa população de pouca renda é que vai sofrer mais com isso, vereador Paulo. E nós estamos aqui para tentar resolver isso. Pedimos. Se tiver uma outra forma de ser resolvido, que faça, pois muita gente necessitada irá ser afetada com essa decisão. Também quero aqui, senhor presidente, falar sobre coisas boas. Ontem, dia 6 de agosto, tivemos nosso 10º leilão Direito de Viver em São Felipe do Oeste, uma parceria com Primavera, na qual a população, graças a Deus, compareceu, doou, pessoas ajudaram comprando prendas, gados, acima do valor de mercado, porque o leilão ele não é feito para fazer grandes negócios, sim para fazer grandes atitudes, que é salvar vidas. Então, o nosso leilão, graças a Deus, foi um sucesso, ultrapassamos os R$300 mil. Então, parabenizar aquela equipe de garra que há mais de 90 dias estão na luta, cada um com seu carro, nas linhas, principalmente nas linhas do Estado, danificada, na linha do município está tudo tranquilo, mas a linha do Estado é muito, muito, muito defasada. Então, prejudica muito o andamento, cada um com seu carro, e aí no final, poucas pessoas ainda reconhecem o que está sendo feito com aquilo. As pessoas acham que vem uma caminhonete, vem duas, para você sair captando, não. Tem mais de 90 dias aí que aquela equipe põe seu carro, põe sua moto e sai para captar. Vereador Paulo, se não me engano, na sexta-feira, ajudou a puxar o gado, viu a dificuldade daquela equipe em puxar o gado. Sai cedo, só chega de noite. Então, parabenizar essa equipe de guerreiros que vem fazendo esse excelente trabalho há 10 anos. Não tendo mais, muito obrigado, presidente.
Passo a palavra pelo prazo de 5 minutos ao vereador Cleiton Borges Oliveira, em considerações finais.
Boa noite, senhores vereadores, público aqui presente, todos que estão nos ouvindo pelo meio de comunicação dessa casa. Eu venho aqui agradecer a presença aí do vice-prefeito Edinho, prefeito Ney, secretário de saúde aqui presente. Quero aqui dizer aos nobres colegas sobre o que foi falado pelo grande expediente, o pequeno expediente. Faço uso dessa tribuna, senhor presidente, senhores vereadores, para dizer aos professores, aos profissionais da educação do nosso município, porque essa casa sempre foi parceira da educação. Todo o projeto de lei que veio para essa casa de benefício, não só para a categoria da educação, como todas as outras, sempre fomos a favor, que seja de melhoria salarial, que seja de vale alimentação, que nem já veio para essa casa. Então, sempre essa casa de leis. Mas todos nós sabemos, e a população sabe, que nós, vereadores, não ordenamos despesa no município. Nós fiscalizamos os recursos, votamos, autorizamos aqui nessa casa, mas nós não temos poder de ordenar despesa. Então, isso é um ato do executivo. Então, quero dizer aqui aos professores que eu, vereador Cleito, e todos os outros vereadores somos a favor que, quanto mais rápido, venha para essa casa de leis a administração, que está fazendo um belo trabalho no nosso município. Eu tenho certeza que vai arrumar uma forma de estar resolvendo isso o mais rápido possível para poder estar atendendo a essa demanda dos nossos professores do nosso município. Então, eu não poderia deixar de falar que a gente estamos nós todos cobrando a administração e pedindo que mande esse projeto de lei o quanto antes para essa casa, para nós estar autorizando a efetuar esse pagamento aos profissionais. Sobre os veículos da saúde, também ouvi vários vereadores dizer, realmente é complicado. Sempre eu fui um defensor da saúde aqui nessa tribuna, sempre que muitas das vezes acontecia, já aconteceu no mandato passado, eu, vereador,
de ter várias reclamações aqui nessa Casa de Leis. É, muitas das vezes aquela van não ter o combustível para levar o pessoal de hemodiálise. O vereador Paulo se lembra, o vereador Edmar, que a gente era vereador na época, o vereador Padeiro, fazia parte da administração na época. Então, a gente cansou de ver. E a gente não via esses carros da saúde naquela época rodando, igual eu vejo rodando hoje, trabalhando, fazendo serviço, levando os pacientes em cima das condições que pode ser feita. A gente sabe que a saúde ela é uma despesa muito alta para o nosso município. E eu tenho certeza que cada contribuição de parlamentar que nós, vereadores, corremos atrás, esses recursos estão sendo usados diretamente na saúde, compra de medicamento, compra de combustível para atender a demanda do nosso município. E eu tenho certeza que está sendo feito da melhor forma possível para poder atender toda a população. E principalmente os mais necessitados, os mais carentes que precisam dessa ajuda municipal. Então, vereadores, eu também sou a favor dos nobres colegas cobrar, a gente pedir à Secretaria de Saúde que atenda cada dia, se tá atendendo hoje, de certa forma, está levando o que é de compromisso do município, que é a hemodiálise, que é outra categoria também que a gente sempre cobra, que não deixe de levar esses pacientes, mas também que faça algo a mais, se tenha recurso e tenha condições, a Secretaria de Saúde, de levar todos os pacientes do município, seria ótimo, mas sabemos que não tem condições de estar levando toda a população quando se precisa de levar para Cacoal, Porto Velho, de Paraná, fazer uma consulta. Então, sabemos disso, mas sempre nós cobramos que as pessoas de menos condições financeiras, que não têm condições financeiras de estar pagando um veículo próprio para poder estar se dirigindo à cidade para fazer as suas consultas, a gente sempre pede que o município arque com essas despesas em cima das condições, mas que primeiro atenda às necessidades e às necessidades de obrigação que a justiça determina que o município se responsabilize. Então, é o que eu tenho para o momento, senhor presidente. Muito obrigado.
Passo a palavra pelo prazo de 5 minutos ao professor Rony. Em considerações finais.
Senhor presidente, faço mais uma vez o uso aqui dessa tribuna. Só fazendo uma ressalvazinha, lembrando que eu disse sobre as explicações em relação ao que eu acho que dava para ter já economizado um pouquinho na saúde, eu não vou dizer a oficina. A gente tem que dar uma olhadinha nessa questão da oficina também, quanto se gasta da Secretaria de Saúde por mês na oficina, que é uma conta que eu, como legislador, peço até desculpa aos demais, eu nunca fiz essa pesquisa. Mas eu tenho a questão da empresa, mais uma vez vou dizer, foi 500 mil ano passado e 500 esse ano. Então, nós estamos falando de um montante em 2 anos de R$1 milhão, né? Praticamente R$1 milhão, um pouquinho menos de 500 e depois um pouquinho mais. Só para justificar que se mexe e faz as coisas, talvez um planejamento diferente, estou falando que foi certo ou errado, mas na minha opinião, um planejamentozinho diferente, me sobrava aí uns 60, 80 mil por mês para não correr esse risco de chegar o momento e entrar em colapso. Sei que, dentro do que aconteceu, estão fazendo que é as, como que a gente pode falar, as prioridades, que é a oncologia, né? se precisar acontecer, que sejam as prioridades atendidas, não tem como deixar de atender. Mas agora, falar de coisa boa, parabenizar o nosso vereador alemão pelo trabalho que, junto à equipe do Hospital do Amor de São Felipe do Oeste, então, em nome dele, parabenizar todos, né, pelo trabalho que fez, a administração pelo apoio que deu nesses dias todos, né, de todos, fez tudo que podia, não mediu esforços. Além da boa vontade da administração, os funcionários fazem de coração. Isso que é bonito de ver. Já falei o ano passado, vou falar de novo. Eu acabo não participando tanto, mas eu vejo de fora e o trabalho dessas pessoas é de... Só parabéns é pouco. É o que a gente faz, mas é muito pouco. E essa parceria com a administração, dando essa força, os setores da administração trabalhando felizes, a PAI e todos os demais. Então, parabéns a todos pelo trabalho. O resultado desse trabalho vai vir em números que vai salvar muitas vidas. Então, não vou aqui citar nomes, porque eu vou acabar sendo injusto com muita gente. Até porque ontem passei mal o dia inteiro, nem lá participar, eu não consegui ir. Peço desculpa de não ter ido lá, no mínimo, prestigiar. Mas que Deus continue abençoando. Eu vejo a luta do vereador Alemão e os demais. Você não vê com o carro público, não vê com o carro do Hospital do Amor. Vem um carro do Hospital do Amor para dar o suporte técnico, mas pelas linhas, na poeira, faça chuva ou faça sol. Esse ano só sol, mas é o carro deles, né? Então, assim, parabéns mesmo, que não é qualquer um que tem essa coragem, que tem essa... que pode fazer. Tem, vamos dizer também, né, Dinho, aproveitar aqui, que tem algumas pessoas que têm a vontade, mas não têm a condição no momento. Mas, todos os anos, essa equipe, a grande maioria é a mesma equipe, né? Eu fico feliz de ver e penso assim, ontem, lá passando mal, imaginando assim. Às vezes a gente faz duas a três vezes a mesma coisa, a gente cansa, enjoa, desiste e passa o bastão. Se essa equipe já tivesse feito isso, quando cansou a primeira vez, talvez nós nem tínhamos... O leilão hoje em dia em São Felipe, que é um dos mais bem avaliados do estado. Então, assim, ou se não mais avaliado. Então, a associação comercial, todo mundo ajudando. E sempre aquele grupo ali de frente. Muda a coordenação, muda as pessoas da coordenação, mas o grupo, em sua maioria, é o mesmo desde quando começou. Então, é muito bonito, muito gratificante a gente ver isso. Lembrando aqui também de parabenizar pelo trabalho e agradecer pelo trabalho de constantemente estar nos aturando, a equipe do setor de arrecadação da prefeitura. Já até disse eles, vocês eu procuro não falar, porque vocês arrecadação. O pessoal fica... Mas a gente tem que falar do atendimento dessas pessoas. O que eles fazem lá, arrecadar. Claro, o município anda através da arrecadação, né? Através do recurso financeiro, que é instituído pelas leis. Mas aquela equipe, a forma que atende o cidadão, a forma que atende a gente lá, a gente tem que parabenizar. Da mesma forma que a gente parabeniza a Secretaria de Obras quando é de direito e como é de direito sempre, Secretaria de Agricultura, de Saúde, né? A gente também não pode esquecer desse setor que fica lá num cantinho, mas é essencial ao coração do nosso município, que o nosso recurso próprio, quase todo, principalmente TBI, IPTU, tudo isso passa ali, né? As notas. Então, assim, é uma equipe boa, arrojada e que tem meu respeito, porque para aturar eu, vereador Beto, é difícil. E eles sempre me fizeram um ótimo atendimento, tanto da questão pessoal, quanto da questão profissional, da minha questão aqui atual, da minha condição hoje de vereador. O Diniz, né? Lembrava falar o nome das pessoas? Licença aqui, senhor presidente, para falar o nome deles, né? O coordenador, o Diniz, e o Alisson e a Franciele, que estão lá sempre atendendo a população da melhor forma possível. Até digo, senhor prefeito, igual sempre dizemos, um nosso funcionário bem gratificado, feliz pelo que faz, ele se sente valorizado e com isso o atendimento em suma também passa a ser muito bem feito. Então, assim, nunca vamos esquecer de valorizar os profissionais, principalmente aqueles de carreira, os coordenadores que precisa ter isso. Daí eu nem conto como cargo comissionado, como portaria. Quando eu vou lá contar e vejo que está um pouco alto o número de portarias, no meu ponto de vista, eu não conto os diretores nem os coordenadores, porque esses daí tem que ter. Esses setores, os setores têm que ter esses coordenadores. Mas, por hoje, é só. Eu muito obrigado. Não vou me alongar aqui mais de 5 minutos, vereador Alemão. Você já mostrou o cronômetro. Muito obrigado e uma boa semana a todos.
Não tendo mais nenhum vereador inscrito, agradecendo aqui a presença do prefeito municipal, do nosso vice Edinho, secretário de saúde que esteve até há pouco tempo, nosso amigo Bruno, que nos auxilia aí com os trabalhos, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.